Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o Isaac Schirartzalt. O Isaac é o guru de dados, análise de dados, tudo que vocês quiserem saber sobre Covid, se a informação procede, se o gráfico faz sentido, se a análise faz sentido, ele é a pessoa para procurar. Ele está no Twitter, no Instagram, e ele é gerente de inovação e de tecnologia, ele é coordenador na rede de análise Covid-19, e ele tem muita informação, e não só isso, ele é um mega comunicador. Então, eu fiquei super feliz que ele topou a conversa, porque eu pude fazer perguntas que... Gente, eu sou nerd dos dados. Eu amo alguém que consegue comunicar e explicar os dados tão bem como o Isaac consegue. E a gente precisa, no momento que a gente está, né, de informações que às vezes não fazem sentido, ou a gente fica com dúvida, ou não consegue entender números ou gráficos, a gente tem o Isaac para nos salvar. Então, fiquem agora com a minha entrevista com ele e a gente falou tudo sobre dados sobre Covid. Tá bom, gente? Aproveitem. Obrigada. Mas, finalmente, que bom que a gente conseguiu,
pois
né?
Pois é, né? Tu tá melhor?
Oi, você?
Sim. Eu, na verdade, eu não tô 100%, mas eu pelo menos descobri o que vinha me afetando, né? Que eu tava com umas dores estranhas, uns espasmos musculares, assim, não sabia o que era, e fui de médico em médico, até que eu consegui aquele, que era um que eu tava tentando há um tempão, ele me seguia no Twitter, sabe? Acho que ajudou.
Sério?
É, sabe? Bom. Daí eu consegui daí ele fez um monte de exames lá e descobriu que, na verdade, porque eu fiz uma bariátrica um tempo atrás, eu tô com baixa absorção de cálcio. Sabe? Então, chegou ao ponto de dar espasmo muscular, de tão baixo que estava.
Uau, mas, poxa, para chegar nesse diagnóstico...
Demora, né? Demora isso.
E aí, a resolução é tomar mais cálcio?
É tomar e ficar monitorando a absorção, porque como pode ser que, dependendo da forma que eu tô tomando, por comprimido normal, né? E agora eu vou ter que ficar monitorando, porque como eu tô baixando muito minha absorção, acho que é consequência da bariátrica, pode ser que eu não absorva nem pelo comprimido. Aí eu vou ter que, sei lá, tomar endovenoso, eu vou ter que ir atrás.
Entendi. Não, mas eu fico tão feliz de poder conversar, e obrigada também, porque eu tive garganta, perdi a voz, tosse, nossa senhora, tudo. Mas eu fico tão feliz porque eu sou seguidora também ali do Twitter sua.
Obrigado.
E, puxa, eu acho que você faz um serviço público, assim, de um tamanho, né? E eu acho que a gente tem muita sorte de poder ter pessoas como você que topam, não só ir pelos dados e falar para a gente o que está acontecendo, mas também ser aquela face pública que eu imagino que nem sempre os comentários são sempre legais e positivos, né? Então você também tem que aguentar muita mensagem, assim, você sente ou você acha que menos hoje em dia?
Não, na verdade foi, conforme foi aumentando a exposição, né, o número de seguidores e tal, foi aumentando o número dos haters, que a gente chama, né, que são aquelas pessoas que literalmente perseguem a gente, para ficar martelando mandando mensagens ruins. Mas daí, assim, faz parte, infelizmente faz parte, sabe? É uma coisa que a gente... Eu meio que... Quando eu topei fazer isso, porque foi uma coisa totalmente minha. Eu sempre fui um cara que trabalhei com comunicação, análise de dados, mas sempre nas empresas, nunca fui público, nunca fiz nada em rede social, nem usava. E aí eu sempre reclamava, eu dizia, olha esses caras fazendo desinformação, até antes da pandemia, sabe aquela coisa? Olha só, e daí eu pensava, só estão falando porque eu não estou falando, sabe? Eu estou deixando eles falar. E aí veio a pandemia, foi o basta, assim, sabe? Eu disse, não, eu posso ajudar, eu sei como mostrar os dados para as pessoas de uma forma mais fácil. Eu vou encarar essa. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu imaginei, assim, vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que vai, né, brigar comigo e mandar mensagem ruim, eu vou ter que... É a escolha, né? Vai ser uma consequência da minha escolha. E aí eu fui, encarei, comecei lá em março de 2020 mesmo, ali, né, fevereiro, março, comecei a postar no meu Facebook pessoal mesmo, nas minhas análises, e aí, nossa, o público... Tava precisando muito, sabe, disso. Eu notei porque o cara entra, sei lá, no site de uma prefeitura, tem gráfico e só. Não tem uma explicação, o que é aquilo. E aí eu fui fazendo, explicando, ajudando, e as pessoas começaram a querer muito mais aquilo, aí acabei entrando na rede análise, daí foi, e aí, né, virou o que virou hoje.
Então, antes, pré-pandemia, você fazia análise de que tipo de dados o seu dia a dia?
Isso, o que, que eu faço? Eu trabalho com data storytelling, que a gente chama, que é storytelling com dados, assim, como se fosse uma contação de histórias, entre aspas, com dados, para melhorar a decisão de um tomador de decisão. Então, eu dou consultoria para empresas, hoje eu trabalho com uma empresa de imóveis, e sempre foi no mundo corporativo, nunca no mundo acadêmico, assim, era aquela coisa, sabe? Uma empresa tem um projeto. Ah, eu quero ampliar o pavilhão, contratar mais funcionários, fazer uma ampliação. Aí eu disse, não, calma, vamos ver os dados, vamos ver o que, que eles estão mostrando e vamos ver se é melhor tu fazer, não fazer, qual é que são os riscos. Então a gente usa um pouco de gestão de riscos, né, que é uma sub-área da gestão de projetos, e o dado storytelling para mostrar para o tomador de decisão de uma forma mais clara possível, que normalmente uma coisa que é muito peculiar é que o tomador de decisão, ele entende pouco sobre a parte técnica da, sabe, da área. Normalmente é assim, a pessoa que vai tomar, pega na pandemia agora, por exemplo, o prefeito, sabe, o governador, o cara que tem que dizer, vamos fechar tudo, vamos fazer um, ele normalmente não tem o conhecimento técnico específico sobre cada detalhe, ele precisa receber essa informação de especialista e dizer, confio na pessoa e vou tomar essa decisão. Então, quanto melhor a gente mostrar, a gente contar isso para ele, melhor ele toma a decisão. É isso que eu fazia nas empresas, faço ainda, né? Então era dados de projetos, de ampliação, de tudo que é projetos de inovação bastante, sabe? Inovação é uma coisa que gera muito risco, porque é investimento, assim, a pessoa investe, não sabe se aquilo efetivamente vai dar algum resultado ou não. Então tudo que a gente conseguia fazer, o storytelling, para tentar mostrar para as pessoas com dados uma melhor tomada de decisão, a gente ajuda, né? E acaba colaborando com uma melhor decisão no final. E aí a gente percebeu que na pandemia teve muita tomada de decisão individual, sabe, aquela, levo meu filho para a escola, mando meu filho para a escola, eu fico no remoto. É uma tomada, né, a pessoa é tomadora de decisão e ela precisa usar os dados para tomar a decisão. Só que não adianta muito ela clicar no site lá da prefeitura, ver um monte de gráficos lá do governo e dizer, tá, e aí, isso quer dizer o quê? Leva ou não leva, afinal? Né? Então, mostrar toda a situação e mostrar todas as nuances ajudou muito o tomador de decisão, tanto individual quanto público. Né? Teve prefeitos, prefeituras que me pediram ajuda, sabe? Que me disseram, bah, vamos, legal esse jeito que tu mostrou os dados aqui, sabe? Painéis que eu montei, eu vi o pessoal, uma vez eu vi o governador do estado do Rio Grande do Sul, numa live, mostrando um painel que eu tinha feito, sabe? De uma pesquisa, assim, eu fiquei super feliz, porque eu disse, não, tá embasando a decisão dele. Eu não posso decidir por ele, mas se eu ajudo ele a embasar e tomar uma melhor decisão, melhor, né? A melhor coisa do mundo.
E uma das coisas, né, que eu também fico pensando, por exemplo, e se você achar que não tem dados suficientes? Tipo, você também recomenda que dados tenham que ser coletados? Você também recomenda um design de como esses dados devem ser coletados? Ou você já parte do princípio que você está analisando dados disponíveis?
Não, com certeza. Isso é extremamente importante. É um baita ponto. Um exemplo prático dessa tua pergunta é, por exemplo, agora a gente tem o sistema de vigilância epidemiológica da gripe, que é onde ficam os hospitalizações e os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. É um sistema que é uma ficha enorme do paciente quando ele é internado e digita tudo lá, a data que ele teve sintomas, a data que ele foi internado, se, né, a causa, enfim, um monte, são mais de 170 campos para que a pessoa tem que digitar. E aí, de um tempo para cá, eles botaram um campo novo, chamado vacina COVID, que é se a pessoa foi vacinada ou não para COVID. Só que eles deixaram esse campo como opcional e não como obrigatório, para facilitar, porque senão, no dia eles até botaram obrigatório, quando eles botaram o campo. E as pessoas iam digitar, não conseguiam, porque não tinham aquela informação, acabava represando a ficha e começou a cair artificialmente o número de casos, porque na verdade eram as pessoas que não conseguiam digitar. Daí o pessoal disse, não, vamos botar esse campo como opcional. Beleza, o campo ficou opcional, só que daí agora, como é que eu vou fazer uma análise de vacinados ou não vacinados, tipo assim, ah, vamos dar uma olhada nos óbitos e quantos eram vacinados e quantos não eram. Se o campo é opcional, ou seja, eu não tenho a mínima garantia se esse campo está preenchido ou não. Daí o que, que eu faço nesse caso? Eu faço constantemente alertas no Twitter, né, que é a minha principal plataforma, dizendo, não façam análise desse dado. Esse dado está com problema. Se a gente fizer, a gente vai com certeza achar alguma coisa lá. Com o que tem lá, eu vou descobrir que a vacina X ou a vacina Y teve mais ou menos óbitos. Só que eu não tenho garantia da aderência por causa dessa característica. Então, isso também é um alerta. Eu não analisei nada, eu não entreguei nenhum resultado de análise, mas eu tenho certeza que eu estou ajudando o tomador de decisão, inclusive até jornalistas, por exemplo, a não sair com uma matéria bombástica lá, dizendo que a vacina X tem menos ou mais óbitos que a vacina Y, sendo que é um problema do dado, entendeu? Então, é muito interessante essa tua pergunta, e realmente, o dado falta, eu tenho que analisar isso e tenho que dizer, gente, bandeira amarela aqui, ó, não façam nada, porque aqui tem risco sério de viés.
Nossa, isso é... para mim isso é muito interessante também de pensar, porque qual que, para você... Porque uma das coisas, né, aqui tem uma economista americana aqui nos Estados Unidos, ela chama Emily Oster, e ela é uma economista que, enfim, falava de coisas não relacionadas ao COVID. Uhum. Mas aí, quando o COVID começou, ela começou a fazer uma base de dados, que era colhendo dados de escolas, que falavam quantos professores, quantos alunos estavam contagiados e tal, e ela começou a montar isso, e uma das críticas que ela sofreu muito é que, mas esse não era o seu setor. Então, como que você vai analisar dados de um setor que não era seu? E o argumento dela é, eu sou economista, eu tenho as ferramentas, eu uso as mesmas ferramentas. Você acha que para você foi essa a habilidade que você transferiu, que dados são dados, eles podem variar, mas o seu entendimento de saúde pública é importante, mas ele não determina como você entende dados. Faz sentido?
Faz total sentido, e no meu caso foi bem específico, porque justamente era o ponto que eu mais tinha receio. Porque eu estava analisando lá, por exemplo, casos, quando eu... Primeira, por que eu resolvi fazer isso? Porque eu olhei dados da China, dados lá da Itália, quando começou, que foi o primeiro país que apareceu, né, na mídia, e eu olhei aquilo e disse, cara, se essa curva exponencial acontecer no Brasil... eu não quero nem imaginar o que pode vir a acontecer, eu preciso fazer algum alerta, alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu dizia, tá, mas como que funciona vírus respiratório? Eu sou da administração de empresas, entendeu? Como é que eu vou sair? Né? E aí eu ia com muito cuidado e eu começava a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia da área da saúde e dizia, faz sentido isso aqui que eu estou dizendo? Isso aqui que eu fazia uma análise e aí uma prática que eu tenho, eu tento me derrubar, sabe? Eu tento derrubar a minha análise de todos os jeitos possíveis. Eu digo, não, aqui, e se é isso? E se é aquilo? Eu tento errar, sabe? E aí quando eu tento lá 20, 30 vezes e não... Todas indicam que está realmente acontecendo um aumento ou um problema sério, aí eu publico, entendeu? Então eu publico depois de muita análise. Só que no começo foi difícil, e aí chegou ali por agosto de 2020, foi mais ou menos quando eu fui convidado para entrar na rede análise COVID-19, que é essa rede nacional, né, do Brasil inteiro, de pesquisadores voluntários, e aí, nossa, ajudou demais, porque tem biomédicos, médicos, tem até advogados, sabe, tinha de tudo, então a gente ficava ali no grupo, assim, debatendo, e eu mostrava e dizia, faz sentido isso aqui para vocês, essa análise? Eles diziam, olha, aqui não faz tanto, e aí melhorou muito a minha análise, porque eu justamente tinha esse peer review, sabe, essa análise de pares, entre aspas, dos artigos, mas é uma preocupação que tem que ter. Eu sempre falo isso, eu sempre digo, cara, se tu vai postar algo que vai fazer uma pessoa tomar uma decisão, inclusive essa fala pode deixar a pessoa nervosa, né? Pode deixar a pessoa... Então, tu não pode fazer isso até que tu não tenha, sei lá, o máximo possível, 100%, às vezes é impossível de certeza, por causa justamente da incerteza que os dados, que a característica dos dados é serem certos, né? Mas o máximo, mais perto do 100% que tu conseguir, melhor. Porque daí tu garante que tu não vai fazer uma besteira. Eu lembro que quando eu publiquei lá em setembro de 2020, eu fiz o cálculo e disse, olha, tudo está indicando que vai ter uma segunda onda pior do que a primeira. Estava tudo indicando. Aí eu esperei 30 dias. Eu pensei, não, vai que seja uma oscilação, eu esperei 30 dias. Eu podia ter publicado com 30 dias de antecedência. Eu fiquei olhando. Daí depois de 30 dias de constante aumento, porque como é que é o aumento, né? A gente só vê quando ele já decolou o foguete. Mas quando está caindo, tu consegue medir a velocidade dessa queda. Aí eu comecei a ver que a queda começou a desacelerar. A queda começou a desacelerar e começou a querer estabilizar. eu digo, se essa mesma energia, né, que está sendo aplicada aqui continuar, essa queda vai começar a acelerar de novo, vai virar aumento, e aí eu não quero nem imaginar o que pode acontecer, porque não tem vacina, não tem medicamento, não tem proteção, não tem nada. Se a gente arrumar para Natal, Ano Novo, Carnaval e tudo mais, pode dar um problema sério. Daí eu fiz o cálculo e deu mais ou menos em torno de 4 mil óbitos dia, se fosse isso lá em final do ano. Aí eu fiquei, publico, não publico, porque vão me chamar de alarmista. Aí eu fui lá e publiquei 2.500, sabe? Eu pensei, tipo...
Você foi conservadora, assim, tá? Tipo,
isso.
Vamos...
Eu disse, olha, acho que uns 2.500, assim, pode acontecer. E aí, e o pessoal até não deu tanta bola isso quando eu publiquei lá no final. E depois, infelizmente, quando veio a onda ali, fevereiro, março, aí o pessoal ressuscitou os meus tweets dizendo, olha aqui o aviso, olha aqui. Daí eu disse, é, agora... Não adianta, entendeu? Foi lá atrás que eu disse, cuidado, porque a gente não tem nenhuma proteção. Agora, por exemplo, final de outubro de 2021, a gente está vendo o mesmo movimento, uma desaceleração de queda, uma estabilização, só que assim, eu sei que a gente tem uma baita proteção, que é a vacina. A gente tem cobertura vacinal, ela reduz muito agravamento, reduz muito óbito, reduz até transmissão, não tanto, mas reduz. Então eu sei que mesmo que eu possa ter uma onda daqui para frente, ela não dificilmente, assim, teria que acontecer uma mudança muito brusca para ela ser de novo uma onda gigantesca, né? Como foi antes a outra, porque a gente tem essa proteção e no Brasil, especificamente, a cultura vacinal é muito forte, né? As pessoas, até o antivacina se vacina aqui no Brasil. É uma loucura. A pessoa quer se vacinar a qualquer custo. Então, eu estou dando alertas também, só que num tom totalmente diferente. Entendeu? Dizendo, gente, se nós estabilizarmos lá em 300, 350 óbitos por dia, é muito pequeno em relação aos 3.100 de média que a gente teve, 4 mil de pico no pior onda, só que se a gente somar todos os óbitos que a gente teve por todas as causas de síndrome respiratória aguda grave em 2019, eram 14 por dia, entendeu? Então, uau. Se eu tiver 350 por uma doença só, é extremamente demais. Então é um outro tipo de alerta, sabe? É um outro tipo de comunicação. Tu tem que, ao mesmo tempo, ser otimista que tu tem vacina e que tá tudo certo e que, sabe, coisas positivas, dizendo que é o menor número de 2021, mas também é muitas vezes acima do pior antes da pandemia. Então é um ponto de comunicação difícil, mas a gente tem que manter, né? E tem que alertar, porque se um óbito já era evitável lá atrás... Hoje, ele é extremamente mais evitável. Eu sei como é que é a transmissão do vírus, eu tenho vacina, eu sei me proteger. Então, se alguém falece de Covid hoje, é extremamente evitável. Então, a gente puder ajudar a evitar, a gente ajuda e continua nessa batalha, né?
Isso que é tão interessante, porque o que eu lembro, me corrija se eu estiver errada nisso, com a questão do Brasil. Eu lembro que teve um ponto também que o governo não estava coletando os dados, né? E aí, meio que os meios jornalísticos se reuniram e falaram, não, a gente vai conseguir reportar, até porque eu sempre acompanhei muito, eu gosto da maneira que o New York Times, né, tem os gráficos e tal, então parecia que eu estava acompanhando o resultado de jogo, né, todo dia lá olhando um negócio assim, viciante. E eu lembro que o Brasil sempre era um pouco problemático dos dados que vinham para o New York Times. Como que foi esse processo de tentar dados do governo, mas tentar dados de outros meios? Como que a gente concilia dados que às vezes vêm de maneiras diferentes? Porque tem agendas, né, diferentes. O governo né, não necessariamente estava sendo transparente.
Não, foi bem difícil, porque o que acontece? Quando a gente começou com esse... Foi bem na época que a gente chamou de apagão dos dados, porque o governo começou a querer dizer assim, gente, não está morrendo 1.000 pessoas por dia. Esses óbitos são de vários dias somados. E a gente sempre dizia, sim, é óbvio. Não é os... Imagina que o governo ia ter a precisão de notificar quem faleceu hoje. Não, o governo vai lá e vai pegando, vai confirmando esses óbitos, soma todos e diz, hoje eu consegui notificar 1.000, mas eles faleceram há 15 dias, 20 dias, mas não faz diferença porque tá, né, tá tendo isso. E ficou esse debate, o governo decidiu mudar a forma de reportar os óbitos para só os que aconteciam no dia. E aqueles que não aconteciam no dia ficavam num limbo, sem reportar. Então, se por acaso a pessoa morreu e não dava a sorte de reportar no dia que ela morreu, aquele óbito parava de ser contado, um absurdo. E aí a gente disse, cara, não pode ser assim. Aí fizemos pressão, aí formou-se o consórcio de imprensa, né, que tu lembra bem que foi sensacional, ajudou demais a ter esses dados, e a gente começou a batalhar e começou a buscar várias outras fontes, inclusive foi o que nos levou a fazer um próprio painel. Então a gente começou, daí tem um painel da Rede Análise Covid, que eu atualizo sempre, eu vou lá e confiro os dados e publico, né? Claro, as fontes desses dados, assim, a gente usa Ministério da Saúde, a gente usa Johns Hopkins University, a gente usa, sabe, começa a bater vários dados, né, para garantir que a gente está vendo uma coisa mais correta, mas a gente ficou obrigado a ter várias fontes de dados para o Brasil e, mesmo assim, a educar as pessoas sobre as falhas desses dados. Isso foi uma coisa que acabou tendo que acontecer muito. A gente dizia, por exemplo, gente, dado de testagem no Brasil é extremamente complicado. O Brasil não testa, o Brasil testa de forma reativa. A pessoa está doente, fica mal, busca teste. Ninguém vai lá e testa a pessoa para descobrir onde está a doença, que nem, por exemplo, em Nova York era assim, né? Iam lá e testavam todo mundo e diziam, aqui tem um foco, né? E aí, como é que a gente notava isso? Tinha um indicador que a gente chama de positividade, né? Que é o positivity, que é quantos testes positivos em relação aos testes totais. O Brasil nem media esse indicador. Então, o que que a gente fez? Escreveu textos na rede, tá publicados, explicando o que era esse indicador, como é que ele era nos outros países, como é que ele era no Brasil, calculado por nós, porque o Brasil não tinha uma medição oficial, e aí eu mostrava, olha, tem países que quando chega a 3, 4% de positividade, começa a estourar, né, começa a achar ruim. O Brasil estava em 50% de positividade. Imagina, a cada 10 testes, 5 positivos, ou seja, tu estava subnotificando muitos casos, estava acontecendo muito mais do que tinha. Então, todo esse tipo de educação, todo esse tipo de fala, tinha que entrar junto na análise, para a pessoa olhar e começar a dizer, opa, esse número de casos aqui não quer dizer muito, entendeu? Vou ter que olhar hospitalizações, porque hospitalizações, assim, a pessoa ficou grave, não tem. Ela vai, né, não tem como subnotificar uma pessoa grave, porque ela chega na porta do hospital pedindo ajuda. Então, isso acaba tendo. Só que os dados de hospitalização são 15 dias atrasados, 15 ou 20 dias do dado de casa. Então, quando o cara chegou no hospital, quer dizer que ele já pegou esse vírus há muito tempo atrás, e quer dizer que esse vírus já estava solto. Então, servia para a gente mostrar que a doença estava aumentando, mas não servia para controlar a doença, sabe? Então, o Brasil sempre teve essa nuance, assim, a gente tem bastante dados, mas atrasados e falhos. Então, a gente tinha que ficar mostrando os dados e explicando, olha, controle da doença é difícil com esse dado, mas, pelo menos, entender o que está acontecendo e frear, a gente consegue. Então, era bem isso que tu disse, assim, a gente tem que ficar nesse meio termo entre explica, mas explica que também não é bem assim, e educa, e, né, tudo dentro. Por isso que acaba virando um storytelling, né, onde a gente mostra todos esses personagens, que são os dados, mostra o que cada um representa nessa história e como é que a pessoa vai entender isso lá no final. No final das contas, a pessoa ficava braba com o governo, sabe?
No final, porque o que eu acho interessante também, eu sigo algumas pessoas no Twitter que pegam um artigo que, às vezes eu não vou ler aquele artigo científico, né, que é produzido por um monte de médicos, e aí meio que dá o resumo do que aconteceu. E aí, dependendo de quem interpreta o resumo, você recebe outras informações, né? Então, isso também acho, esse cuidado, né, que você está falando em termos do quanto você quer mostrar e alertar, mas ao mesmo tempo também reconhecer as falhas sem perder a audiência no meio disso.
Exatamente.
Porque as pessoas podem uma hora falar, não, porque uma das coisas que eu escuto muito e eu fico assim, como uma pessoa que é da vida acadêmica, né? Uma das coisas que eu sei é que coisas que a gente descobre na academia, eles evoluem, né? Eles mudam. E esse é o propósito de ser, né, de ter esse pensamento científico, é que você está sempre em evolução, mudando e tal. Só que isso, às vezes, é usado como marketing, como, tá vendo? Ninguém sabe de nada. E se ninguém sabe de nada, por que que eu tenho que tomar a vacina? Por que que eu tenho que usar a vacina? Se nada tem conclusão, né? E aí, como que você acha que a educação entra nesse sentido de falar assim, não é que ninguém sabe de nada, é que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Isso é perfeito, porque eu sempre digo, a ciência é formada de incertezas, né? As incertezas juntas constroem a ciência e isso vem evoluindo. A gente vai aprendendo, vai entendendo. Só que a gente vem no Brasil, justamente, isso é uma coisa que eu percebo do Brasil especificamente. A gente é o país do zero ou do 100. Ou é ou não é. Não existe nuance, não existe chance. Assim, um exemplo prático é a meteorologia, por exemplo. É só ver. A gente pega, nos Estados Unidos, tu sabe bem, nos Estados Unidos, assim, 30% de chance de chuva de tarde em tal lugar. Aí tu fica, leva o guarda-chuva ou não? É uma decisão diferente. Aqui no Brasil é assim, vai chover ou não vai chover. Hoje chove, hoje não chove. Sabe? As pessoas têm muito disso, assim, só que não, são chances, né? Eu lembro quando começaram a aparecer lá no começo medicamentos, né, que talvez funcionassem, os primeiros artigos são assim mesmo, eles têm que pegar, né, e começar a testar e dizer, olha, in vitro parece que de repente funcionou, e aí a conclusão do artigo era, sugerimos testar mais, né, sugerimos avançar, aí as pessoas pegavam aquilo e diziam, esse remédio aqui funciona. Né? E isso é uma coisa que acabou pegando mais forte no Brasil, porque o Brasil tem muito isso do zero ou cem, do sim ou não, né? Da falta de nuance. Então, a gente, ao comunicar isso, começa muito essa história do tá, mas a vacina funciona ou não? Como é que tem vacinados hospitalizados? Sim, é óbvio que vai ter. Nenhuma vacina é 100%, e conforme eu vou aumentando a população vacinada, né, eu vou ter um pouquinho de não vacinados. Teve até o secretário de saúde, acho que foi do Espírito Santo, que ele postou, e assim, na maior ingenuidade, assim, perfil de internados no Espírito Santo. Aí ele postou lá 410 vacinados, 345 não vacinados. Entendeu? Daí parece, mas como assim? Aí eu fui olhar o público, tem 3 milhões de pessoas vacinadas, dessas 3 milhões, 400 foram internadas. E tem 300 mil pessoas não vacinadas, dessas 300 mil, 300 e poucos foram internados. Ou seja, é quase 10 vezes mais internados na vacina, na não vacinado do que no vacinado. Sabe? Fica claro, só que a forma de tu contar essa história, que desenho tu vai usar, que forma tu vai explicar, para ele pareceu óbvio, assim, não, tem muito mais vacinado, até pouco, né, 400 pessoas em 3 milhões é bem pouco, se fosse, daí como é que eu peguei? Eu peguei a postagem e mostrei, gente, se a mesma taxa dos não vacinados fosse aplicada aos vacinados, em vez de ter 400, a gente teria 4 mil pessoas internadas, e aí nós teríamos colapso hospitalar, nós teríamos aquele problemão todo, né? Sabe, tudo aquilo que a gente tentou evitar, porque o Espírito Santo não tem essa quantidade de leitos de uma vez só. Então, hoje, sem vacina, com essa mobilidade, né, com essa transmissão, nós teríamos uma onda e um colapso absurdo. Então, a vacina ajudou, ela é maravilhosa. Então, quando tu mostra assim, é totalmente diferente, né?
Isso é impressionante.
E essa falta de nuances é bem difícil, porque aí tu comunica, estamos no menor nível de 2021, as pessoas dizem, acabou a pandemia. Não acabou, entendeu? São coisas diferentes. Olha, cautela, porque a gente parou, a queda está desacelerando, em alguns locais do Brasil tem, inclusive, aumento de casos. Tá, mas não estava no menor nível? Mas uma coisa não corta a outra. Aí tu explica, demonstra. E aí entra o problema, entre aspas, porque ao mesmo tempo que a rede social é maravilhosa, porque ela te permite falar para todo mundo, ela é esse problema que ela enxuga a informação, né? Um artigo, bom, tu sabe bem, né? Como é que é um artigo, a quantidade de coisas, quando tu lê, tu consegue explicar todas as nuances, incertezas. Numa postagem no Twitter lá, tu não consegue fazer isso. Uma postagem no Facebook, ainda mais hoje que as redes sociais parece que elas estão encurtando, né? É vídeo short, o vídeo tem que ser 30 segundos, tem que ser um minuto, short, quick, é rápido. E aí pessoas vão enxugando, enxugando, e elas vão tendo que fazer o quê? Tirar justamente as nuances e ficar no sim ou não, no zero ou cem. E isso é um problemão para a comunicação científica, especificamente, né?
Totalmente. Eu fico pensando também no quanto artigos, para eles serem publicados, o quanto, né, que você até falou no começo, o peer review, né, que é esse processo de pares que olham, apontam coisas, nunca nada é publicado de uma vez, sempre tem várias versões, e uma vez que os artigos que foram publicados têm algum problema, eles são retirados, né, nem essas revistas científicas deixam isso em circulação, só que aí eu acho que fica esse discurso muito de que isso parece um problema da ciência e não uma vantagem.
Exatamente. Isso é a solução. Imagina se a ciência fosse dicotômica, categórica, assim, de bater martelo. Ia ser um horror. A gente ia ter... Antes do método científico, se a gente começar a lembrar a história, a gente vê cada absurdo, né? A gente lembra, sei lá, a lobotomia, que era uma coisa absurda. O pessoal tirava um pedaço. O cara ganhou o Nobel por ter inventado a lobotomia. Porque foi sensacional. Não, calma, se tu tivesse feito um artigo, estudado, peer review, análise por pares, tu ia ver, não, isso aqui não é bom, é pelo contrário, é horrível, né? Só que não, a gente fazia muito dessa forma, e aí parece mais simples, parece mais rápido, né? Parece a cultura de entregar resultado a qualquer custo, e isso aí acaba misturando. Inclusive, aconteceu esse fenômeno dos pré-prints, que a gente chama, né? Que é justamente a pessoa faz o artigo e lança nessa base de pré-publicação, ou seja, ninguém fez review, ninguém analisou, a pessoa pode ter publicado a coisa mais absurda do mundo lá, né, dizendo que a lua é feita de queijo, e ela publica, aparece lá no pré-print. Aí as pessoas pegavam aquele pré-print e diziam, olha aqui, estudo dizendo, e aí não, aí tinha que vir análises e dizer, gente, esse estudo não está fazendo o mínimo sentido. Inclusive pessoas fazem isso até de brincadeira, teve um cara que pegou e fez um estudo assim, falando sobre Pokémon, e usou o Dr. Gregory House, lá do seriado House, como se fosse o autor do estudo, e publicou num pré-print, e aí esse pré-print acabou sendo publicado. Saiu do status e virou publicação. Porque o pessoal, acho que nem leu, sabe? Pagou o valor que tinha que pagar e publicaram numa revista lá, de menos prestígio e tal. E aí o pessoal disse, gente, não pode, prestem atenção no que vocês estão publicando. Isso aí acaba destruindo, a ciência acaba destruindo. E aí tudo isso foi feito para alertar, né? E aí mostra, é interessantíssimo o processo, mas ele tem que ser feito com muita cautela e com muito bom senso da pessoa que está fazendo, né? Eu, por exemplo, com os dados, às vezes, que eu pego ali, eu poderia fazer umas publicações super alarmistas e dizer, né? E pensando, não, vai ser positivo no final, porque as pessoas vão ficar com medo e vão se resguardar e vai acabar baixando os números, sabe? Eu podia simplificar e pensar, ser mais paternalista e dizer, não, as pessoas não entendem. Só que não é assim, é justamente isso respondendo a tua primeira pergunta, né? O que encaixa agora é a importância da educação. A educação, as pessoas começam a dizer, não, existe nuance, existe... A história das máscaras, por exemplo, é super difícil comunicar. Ao ar livre é seguro, em local fechado não é seguro. As pessoas querem, ou usa ou não usa, sempre ou nunca, né? Aí as pessoas, não, se tu ficar falando, as pessoas vão entender tudo errado e vão acabar não usando. Então vamos dizer que precisa usar sempre. Uhum. Só que daí tu acaba confundindo e acaba criando essa desconfiança na ciência.
Exato.
Então por mais que a curto prazo uma simplificação pareça boa, tipo assim, emergência, todo mundo de máscara, não pergunta, sabe? Não questiona, só bota e deu. A curto prazo pode ser até que resolva, mas depois a médio e longo a pessoa começa. Tá, mas não faz sentido isso aí. Isso aí tá como assim? E aí começa a duvidar, né? E aí acaba jogando contra, total.
Sim. Aqui no meu estado, em Massachusetts, em julho, eu acho, junho, julho, o governador fez um mandato de máscara. Se você estivesse fora da sua casa, você tinha que estar de máscara, independente de onde estivesse, né? E aí, então, assim, eu moro numa cidade super pequena. Então, tinha gente que saía para passear com um cachorro sozinho, não tinha ninguém na rua, mas estava lá com a máscara. E aí, por que ficou essa questão? Eu acho que muitas pessoas depois sofreram dessa questão de, não, eu não quero voltar àquele negócio, né, que era, porque... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o governador estava tomando a melhor decisão que ele podia tomar com os dados que ele tinha.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que isso que, às vezes, a gente também não contabiliza, de tipo, a gente também está tomando decisões com o que a gente sabe agora e com a melhor informação que a gente tem, mas as coisas vão mudar. E aí, quando você pensa nessa questão individual, né, que eu adorei que você falou no começo, como que seria o melhor raciocínio para as pessoas tomarem essas decisões, por exemplo, mandar filho para a escola? Tipo, quais são os modelos para tomar esse tipo de decisão?
Uma coisa que eu sempre explico, que é vem da gestão de risco, mas é muito usada nesse quesito, que é o princípio da precaução. Esse princípio é usado até no meio ambiente, que é aquela coisa assim, se eu tenho uma incerteza, né, de algo que pode acontecer e... essa incerteza diz que eu posso vir a enfrentar um problema sério, mas eu não sei se eu posso ou não. Eu posso, mas eu não tenho 100% de certeza. É tipo assim, eu tô andando, pode ser que tenha um buraco na tua frente, sabe? Mas tu não sabe se tem, mas pode ser que tenha. É possível. Quando tu chega nesse ponto, o princípio da precaução diz o quê? Se prepare para cair. Entendeu? Se prepare. Faça tudo ao teu alcance para evitar a queda. Aí tu faz o quê? Contrata lá, compra uma escada, compra um negócio para não cair, né? Faz de tudo para não cair. Aí tu anda e não tinha buraco nenhum, sabe? E daí tu pá, não precisou, né? Mas tu se preparou. Se por acaso a chance, que é aquela história que nós falamos, chance de chuva, 30%, se por acaso tivesse chovido, tu estaria preparado. E ao estar preparado, tu evita um problemaço, tu evita óbito, no caso da pandemia é nesse ponto, é óbito na tua família, é um negócio sério. Às vezes aquela coisa, manda o meu filho para a escola, e aí meu filho, a gente sabe que crianças têm uma chance muito menor, né, de agravamento, é bem menor, mas elas são transmissoras. Aí elas pegam e transmitem para o avô ou para a avó, né, por um descuido, e aí acaba gerando um óbito na tua família porque tu achou que, porque sabe, tinha uma chance de só de 20% de dar problema, mas tinha essa chance. Então, caso o problema é muito grande, então é nesse sentido que a gente comunica, entendeu? É tipo assim, uma analogia que eu faço é assim, usa o cinto de segurança com o carro desligado. O que, que vai te acontecer? Tu tá com o carro na garagem parado e tu bota o cinto. Não acontece nada, né? Mas também não acontece nada de ruim, né? Também não entendeu? O que, que vai acontecer? Não vai acontecer. Tu tá com o cinto aqui, tu botou. Então, usa, faz um extra, sabe? Porque daí tu tá evitando um possível problema muito sério. Então, é nesse sentido. E não assim, garantia. A gente sabe, ao ar livre é muito menos, né, é provável, né? Porque o vírus, o aerossol se dissolve em ambiente fechado, fica, o ar não renova e fica ali, começa a acumular o aerossol com o vírus, então aumenta muito a probabilidade. Isso a gente veio aprendendo com artigos e tudo. Só que quando a gente percebe que eu não sei como medir, eu não tenho como ter certeza. Então, muitas vezes eu penso, eu vou botar uma máscara, entendeu? Daí o que eu fiz, no meu caso? Eu busquei máscaras confortáveis, né? Aquelas PFF2 aqui no Brasil, IN95, né? Que é o padrão dos Estados Unidos, tem de tudo que é marca. Eu achei umas super confortáveis, baratíssimas, sabe, é coisa de R$2 aqui, R$3 as máscaras, assim, dava para comprar, dava até para doar, doei várias, e aí aquela em mim ficou super confortável, não me incomodava, né? Então eu disse, ó, consegui essa máscara aqui, fiz esse estudo, então eu vou botar ela mesmo em locais que eu teria um risco muito menor, mas eu vou botar, porque daí se ele era menor ainda com ela. É nesse sentido, e não assim, sabe? Então, olhando a decisão do governador de Massachusetts, eu acho ela muito boa nesse sentido, pelo princípio da precaução. Parece que quando tu falou assim, eu te vi falar disso, nossa, é o princípio da precaução sendo aplicado, entendeu? Bota a máscara em qualquer lugar, porque tu tá evitando um problemaço caso aconteça, né? E isso é uma coisa muito... E quando tu pega os dados, inclusive, aproveitando, né, de Massachusetts, tu vê que é muito menor a onda da Delta, da variante pós-Delta, do que nos outros estados, sabe? Teve uma cobertura vacinal maior, teve... Então, tu começa a perceber decisões como essa, pode ter sido um pouco exagerada, se tu for olhar, pô, né, não precisava, a pessoa sozinha com o cachorro, né, não precisava. Mas, olha o que aconteceu, qual é que foi a colheita, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre tento fazer essa analogia de plantio e colheita, eu planto algo e colho depois. Então, o que eu tô plantando? Eu tô plantando casos... Eu posso colher óbitos, né? Como, então, quando começa a aumentar o número de óbitos, eu plantei isso lá atrás, isso aí não é do nada. Então, como é que foi feito esse plantio? Eu relaxei em algum ponto. Se eu relaxei em algum ponto, né, minha comunicação não foi boa o suficiente. Será que eu liberei demais? Será que eu não eduquei? E aí eu tenho que, inclusive, analisar o que eu falei e melhorar para o futuro. A gente vê no Brasil, por exemplo, eu sou um que sou meio um pouco crítico, assim, a esses anúncios de carnaval, sabe? Vai ter carnaval ano que vem. A pandemia... Pô, planejar tu precisa. É óbvio, é super importante planejar, porque a vida vai voltar ao normal. Toda pandemia acabou, essa aqui também vai. Mas ficar falando, dependendo da forma que tu fala, pode dar a entender a pessoa dizendo, acabou, não tem mais piora. Aconteceu muito isso no Natal. O pessoal, não sei se quis salvar as vendas de Natal, mas assim, o Natal de 2020, se tu olhar a mobilidade no Brasil, quase voltou ao normal, pré-pandemia. E isso plantou o quê? A gente viu a colheita ali em fevereiro, março e abril, infelizmente, né?
É isso, isso também, né, que você tá falando, nossa, é fantástico o jeito que você explica, nossa, eu poderia ouvir o dia inteiro. Mas é, essa questão também, eu fiquei pensando com esse exemplo, né, do governador de Massachusetts, o que também nos deu, do ponto de vista de comportamento, foi uma adesão maior e um hábito, né? Então, eu acho que especialmente para as crianças, né, para pessoas, então assim, a gente brinca que a gente, para sair de casa aqui, né, a gente tem uma cestinha com meias, para os meninos, eles têm que botar meia, sapato para poder sair, e tem uma, a nossa cesta com máscaras. Então, assim, a gente põe a meia, o sapato e pega a máscara, né? É algo assim. E no carro mesmo, eu tenho caixas de máscaras descartáveis que eu sempre carrego. Mas isso foi algo, foi um hábito desenvolvido, porque também é quase que ele pegou o bambu, entortou tanto para o lado que na hora que soltou ele parou no meio, né? Então, assim, eu senti essa mudança de hábito. Você acha que isso também tem essa preparação para mudar comportamento, às vezes ter uma precaução maior?
Com certeza. Um exemplo prático disso é a cultura vacinal do Brasil. Como é que o Brasil veio desde sempre? Lembra do Zé Gotinha e as campanhas? Sim, e o Brasil, né? O Brasil sempre teve muito isso, assim, de vacina boa é a do povo, né? Nunca questionamos marca de vacina, processo de fabricação, tecnologia utilizada, país, procedência, nada. Era assim, vacina para doença, vacina. E foi feita uma comunicação super focada. Isso foi criando o quê? Um hábito no brasileiro. Então, o brasileiro, ele meio que se vacina porque sim, né? Porque sim, é natural. E agora a gente percebe, por exemplo, em países com um pouquinho mais dessa cultura antivacina, tu vê esses questionamentos e essas coisas.
Tipo aqui.
É, não, os Estados Unidos tu vê claramente isso, uns questionamentos que não fazem nem o mínimo sentido, né? E o país de procedência da vacina, a tecnologia da vacina e umas coisas assim. E aí as pessoas que... E assim, a gente fica achando antivacina. Tem gente que realmente fica com dúvida. E realmente fica com medo. Começa a ler sobre tecnologia assim assado e DNA e não sei o que. Começa a dizer, mas será? Ai, meu, né? Mas será que eu não aplico? E daí começa a ficar com medo. Sendo que quando tu explica e mostra, e explica, tu acaba educando. Então, no Brasil, eu pelo menos enxergo isso, sabe? Foi um misto dessa cultura mais simplificada, entre aspas, né? Porque o Brasil não jogou muito assim... Não tinha uma ficha corrida da vacina quando tinha vacina lá para pólio, era assim, ó, chega aqui e toma, entendeu? Tá aqui a vacina. Ela era simplificada, mas ao mesmo tempo ela foi educando as pessoas para as pessoas ficarem seguras. Por quê? Por causa que existe um negócio que eu chamo que é uma tríade, que é confiança, credibilidade confiabilidade, confiança e credibilidade. É aquela coisa assim, eu prometo algo e eu cumpro. Prometi, cumpri. Eu faço o quê? Eu gerei confiabilidade. A pessoa começa a dizer, olha, ele prometeu, ele cumpriu. Aí nisso, a segunda etapa, ela começa a confiar em ti. Ela começa a dizer, eu vou, sabe, ele fez uma vez, ele prometeu e cumpriu, prometeu e cumpriu. Daí eu começo a confiar. E aí a confiança, ela acaba gerando credibilidade, que é quando eu começo a dar crédito, sabe aquela coisa? A pessoa nunca teve um serviço executado, nunca viu, mas ela confia 100%. Ela vai lá e diz assim, faz lá com o Isaac. Sabe, mas tu já fez com o Isaac? Não, mas ele, olha só, ele, sabe, ele, né, e aí quando tu começa a fazer isso e tu começa a conquistar isso aí, isso vai sedimentando, né, que nem se a gente fosse fazendo um cone de areia, assim, tu vai botando areia, vai gerando um cone, vai sedimentando e vai aumentando cada vez mais, e gera uma pirâmide de credibilidade, e no Brasil, no caso das vacinas, foi muito isso, talvez aí, com o hábito das máscaras, foi a mesma coisa, porque o que teve de resultado desse hábito? Números bem mais baixos que outros estados. Né? Menos colapso hospitalar, menos problema. Ou seja, olha só, o governador mandou fazer A e aconteceu B como resultado, puxa vida, né? Eu vou levar esse hábito para diante. Agora, se começasse a gerar questionamento e dizer que não era isso, e começar com teoria da conspiração, e começar a confundir e misturar tudo a comunicação, ia começar a bagunçar essa tríade da credibilidade. As pessoas dizem, mas será? Será que é isso? Tanto que os caras da desinformação, tu vê bem, eles conseguem, de alguma maneira, que eu não sei como, eles conseguem gerar credibilidade sem ter resultado entregue. Porque tudo que eles falam dá errado. Eles falam, vai acontecer isso, não acontece. Vai acontecer isso, não acontece. Vai acontecer isso. E tá cheio de seguidores, cheio de fãs. Eu não consigo entender, sabe? Teve gente aqui no Brasil que disse, não, vai morrer no máximo 800 pessoas. Pensa bem, se uma pessoa diz isso, né, e chega a 600 mil pessoas, se tu for parar para pensar na lógica, não tem como confiar nessa pessoa.
Não.
Ela estava totalmente fora, né? E não, essa pessoa ainda está na mídia, ainda está jogando informação, ainda sabe, ainda dão credibilidade. É isso que é difícil de entender aqui para mim.
E o que é interessante é que muitas dessas pessoas, né, um dos argumentos que essas pessoas, né, não vamos citar nomes, mas talvez a gente esteja pensando nos mesmos, é, muitas dessas pessoas usam o argumento, por exemplo, ah, essa contagem não foi Covid que morreu, foi de outra coisa, né, e, tipo, e começa a tentar sabotar essas coisas e a conta continua sem fechar.
Isso. Isso, e tu tenta, é super fácil de mostrar, sabe? Eu fiz quantas checagens de dados, o pessoal até já me chama, assim, vem uma postagem maluca de algum desinformador, eu já olho, eu já respiro fundo, aí começam os jornalistas, assim, no meu WhatsApp, ah, que olha só, saiu essa postagem aqui, tu consegue nos ajudar mostrando, né, com a checagem? Eu digo, sim, 5 minutos, peraí, daí é só pegar os dados e mostrar, ó, isso, ah, óbvio. Sabe? Só que as pessoas parecem que elas, eu não sei, elas não querem, ou elas não querem acreditar, mas é uma pequena parte, é uma pequena parte. Porque tu pega, por exemplo, Porto Alegre, agora esses dias teve uma manifestação de pessoas contra o passaporte vacinal.
Eu vi.
Esses dias, foi uma... Aí tu olha e tu diz, nossa, que barulheira, né? Aí tu vai olhar as estatísticas de Porto Alegre, tu vê que mais de 90% da população adulta já tomou a vacina. Não é nem... Entendeu? Então... esses caras fazem parte, sei lá, desses 10, 8%, 5% que não tomou, não sei, né, e estão fazendo essa barulheira enorme. Então é muito mais um conceito, isso é minha opinião, né, uma coisa que eu não tenho como bater o martelo, mas parece mais um conceito de grupo, sabe aquela coisa? As pessoas pensam que nem eu, elas me aceitam, eu falo isso aqui, elas não me chamam de maluco, elas me vibram, elas ainda me exaltam, eu vou é continuar falando, né, eu nunca fui aceito, agora tô sendo, eu vou continuar. Então a opinião é totalmente fora, não faz sentido nenhum, mas a pessoa acaba indo nessa. A gente viu quantas vezes eu vi no rádio, eu acompanho bastante dos outros países também para justamente entender a situação, pessoas nos Estados Unidos arrependidas, assim, né, de ter acreditado, ah, olha, eu acreditei no fulano e agora eu tô aqui no hospital, por favor, se vacinem, né, eu tava errado. Não,
e tem tantas coisas, né, também, aqui falando que os remédios que às vezes são usados no hospital, eles também não têm aprovação, que quem queria que tivesse aqui pelo FDA, né, o Food and Drug Administration. Mas uma pergunta que eu tenho... Por exemplo, o caso, quando aconteceu aqui com a distribuição da vacina da Johnson & Johnson, né, da Janssen, e já havia sido distribuída 7 milhões, eu acho que era o quanto já tinha, e aí o governo decidiu parar a distribuição, porque houve casos, né, que eles queriam investigar e tal, e aí naquele momento eu fiquei pensando, qual foi a estratégia do governo, porque se a gente pensar em porcentagem, era muito pequena, né, mas... Isso será que também é uma maneira de aumentar o trifecta que você falou, né? A confiabilidade, meio que falar, olha, eu tô de olho, eu não vou deixar a coisa acontecer com vocês, mas como que essa decisão é feita de falar? A probabilidade é muito baixa, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que a gente está de olho.
Aconteceu muito aqui no Brasil também. A gente viu ali, teve uma adolescente que acabou falecendo e ela tinha tomado a vacina um pouco antes. Aí pararam 100% da distribuição, né? Pararam tudo. Não foi. Teve um caso lá ainda no início da aplicação também com uma vacina no Brasil, que teve um óbito e aí era assim, o óbito, olha só, ele ocorreu depois da vacina. Não foi nem assim, foi assim, a pessoa se vacinou e faleceu, entendeu? Ela podia ter, sei lá, sido atropelada, entendeu? E eles mesmo assim param por um minuto. Por quê? Porque eles vão parar, vamos olhar com calma, entendeu? Porque daí, fazendo isso, a gente mostra o quanto é seguro. Se a gente olha qualquer coisinha, assim, 0,001%, mesmo assim a gente já age com seriedade, a gente está tentando passar a mensagem para as pessoas de que, ó, é sério. Se está aprovado, se está lá no posto, pode tomar. Por causa que no menor caso, no mínimo caso, né, que acontecer, eu vou olhar e vou parar e vou investigar. Né? E daí tem investigações paralelas das agências dos governos estaduais, da Anvisa aqui no Brasil, né, que é tipo o FDA aqui do Brasil, e fizeram tudo e disseram não, tranquilo. Né? E daí, inclusive, o óbito nem tinha a ver, realmente, não tinha nem a ver com a vacina, nada. E mesmo assim eles pararam e voltaram. Eu considero isso também uma aplicação de sucesso do princípio da precaução. O que eu não considero de sucesso só é que eles não explicam isso. entendeu? Eles não comunicam. É só aparece assim, Ministério para vacina por causa de um óbito. Aí tu começa, sabe? Do jeito que é noticiado, se eles explicassem, olha, como, eu vou contar para vocês como é que é o processo. Aí a pessoa que ouve, eu, quando eu ouvi, tanto que eu fui atrás, né? Quando eu fui descobrir como é que era, eu disse, nossa, que legal, os caras são muito, né? Muito pé no chão, extremamente seguros. Gostei, parabéns. Foi assim que eu interpretei ao saber a causa. Agora, se eu leio uma manchete dizendo, sabe, morreu uma pessoa e pararam a distribuição da vacina. Aconteceu alguma coisa e pararam a distribuição da vacina. E não tem o porquê, não explica o processo, não explica como é. Eu já fico, ué, o que será que tá acontecendo? Ai, 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 né? A pessoa já começa a ligar umas luzes, né? Ainda mais porque estamos numa pandemia, com muitos óbitos, com muito tudo, vacina. O pessoal sempre fala, né? Desenvolvida rapidamente, mas entre aspas, porque a tecnologia está em desenvolvimento há muitos anos e eles só redirecionaram para especificamente esse vírus, né? Mas, enfim, quando tu nota isso, então eu acho que explicar o processo é um pouco mais chato. É um pouco, sabe aquela coisa, eu brinco, as mensagens no WhatsApp de voz lá, que agora dá para fazer em duas vezes.
Ah, é, né? Fantástico, eu adoro isso.
É, dá para ver vídeo em duas vezes. Então, a gente quer o quê? A gente quer consumir o mais rápido possível, só que tem certas coisas, nesse ponto, pelo menos eu, enquanto comunicador, né, dessa parte de ciência, penso que vale a pena, ó, calma. Aqui, por mais chato que possa parecer, vale a pena contextualizar. Vale a pena te explicar algumas coisas antes, e daí, agora que tu entendeu isso, agora lê essa notícia de novo. Aí a pessoa lê, ah, tá, óbvio, parabéns pra Anvisa, sabe? Fica óbvio.
Eu digo que eu gosto do rápido quando é coisa que eu acho que eu não quero escutar.
Não, mas é.
Quando são umas coisas, mas é, faz total sentido. Uma coisa também que eu ia perguntar, que eu sei que a gente tá quase no horário, então eu tô assim olhando. Mas uma coisa que eu também queria perguntar é: o que, que você consideraria que são bons mensuráveis? Por exemplo, quando a gente pensa com a questão de crianças, né, aqui nos Estados Unidos, teve a quantidade de hospitalizações de crianças aumentou muito no verão aqui, né, o julho, agosto, e uma das coisas que as pessoas ficaram batendo na tecla é, mas a mortalidade é baixa. E eu fiquei pensando, mas gente, essa deve ser a última coisa que a gente não quer. Mortalidade é o pior cenário. Eu tô preocupada com as crianças no hospital, eu tô preocupada com outros sintomas que elas vão ter que a gente não sabe, com o que eles chamam aqui do long COVID, né? Que é longo prazo, com trauma, com não estar na escola, com não, sabe? Tudo isso. E as pessoas, ah, não, mas o mensurável é esse, a gente tem que ter taxa de mortalidade. Eu falei, não estou discutindo não ter a mortalidade, mas eu acho que, especialmente quando eu penso em criança, a gente devia estar preocupado com outras coisas, faz sentido?
Total, e no caso das crianças é bem específico. Quando a gente olha a mortalidade é baixa, é por todas as doenças. Criança praticamente não morre de doença, é muito pouco. Então se tu comparar criança a adulto, vai ser muito mais baixo, porque tu vai olhar, nossa, a mortalidade de Covid num adulto de 50 anos e numa criança de 10. Nossa, da criança é bem menor. Agora pega a mortalidade por Covid de uma criança de 10 e compara com outra criança de 10 para gripe, para tuberculose, pra, sei lá, pega todas as doenças e compara com crianças da mesma faixa etária, tu vai perceber que a Covid é muito maior. Entendeu? Por quê? Porque por mais baixa que seja em relação a adultos, ela acaba sendo muito maior do que era. E criança não deveria morrer, né? Não faz nem sentido, não. Sabe? Não, não faz assim, a gente tem todo um ciclo da vida, né? Até o idoso, a gente tá cada vez aumentando mais, a gente hoje tem pessoas com 90, 95 anos, olha a rainha da Inglaterra, né? A gente sempre usa o exemplo, né? Super bem, né? Então a gente não pode, nem eles, imagina criança, dizer, então, quando a gente nota isso, a gente tem que sempre entender o que, que eu quero atingir, o que, que eu quero comunicar para as pessoas. Quando a pessoa fala da mortalidade baixa de crianças, o que eu enxergo nesse caso específico é que a pessoa, na verdade, ela quer justificar uma volta ao normal. É aquela coisa assim, ó, vamos voltar ao normal, vamos liberar tudo. Aí, como é que eu justifico isso? Se eu disser que as crianças morrem muito mais de Covid do que de outras doenças, eu não consigo. Como é que eu vou vender, né, a noção de que eu tenho que voltar tudo ao normal se eu vou dizer que as crianças morrem muito mais e eu não tenho vacina para elas ainda? Então, ou seja, se elas estavam vulneráveis antes, agora elas estão muito mais. Ou seja, tudo isso indica que eu devo puxar o freio de mão e dizer cautela, né? A luz do semáforo está amarelo piscante, ou seja, vai devagar, olha para os lados e avança com calma. Avança, mas avança com calma. E não avança com tudo. E aí, então, tudo. Eu sempre, quando eu vejo essa análise, eu sempre faço pergunto para as pessoas que me pedir assim: o que que essa pessoa que está dizendo esse mensurável, o que que ela quer te dizer? O que ela quer te vender? Ah, ela quer te vender a volta ao normal. Então ela vai achar algum mensurável que volta ao normal. Porque quando tu dá uma meta para uma pessoa, ela vai cumprir aquela meta, sabe? Tem um caso bem rapidinho que eu gosto de contar, que é das empresas, que o pessoal, tinha uma empresa que eu atendia, que o pessoal falava que a meta era o número de produtos fabricados no final do mês, sabe? Tinha que fechar o número X de produtos. Aí quando chegava no último dia do mês e não tinha batido a meta, eles pegavam o produto lá que era o menor possível, um produtinho que não vendia, e fabricavam 1 milhão daqueles, sabe? Nem tinha pedido daquilo, eles fabricavam 1 milhão. Daí que acontecia, batia a meta. Beleza, a meta era número de produtos, tá aqui a tua meta entregue. Tá, agora eu tenho um estoque absurdo de uma coisa que eu não vendo e tá lá parada, mas eu bati a meta. Ou seja, quando tu cobra uma determinada meta, tu dá um jeito de entregar essa meta. Só que tu tem que entender o que que tu tá querendo vender, né? Ah, eu quero vender uma volta ao normal. Ah, então eu vou buscar métricas que me digam que tá tudo bem, né? Mesmo que não esteja. Então agora vamos... E aquilo que eu falo, que eu falei lá no começo, de tentar me derrubar. Quando eu acho uma métrica dessas, tá, vou tentar me derrubar, vou comparar crianças com elas mesmas. Opa, Covid tá bem mais alto. Então, não posso vibrar, entendeu? Não é positivo. Isso que falta fazer quando você tem esse tipo de mensurável. Então, não é nem questão de qual é o melhor mensurável. E sim, entendi. O que eu quero vender, entendeu? Eu quero vender uma volta normal, eu vou dar um jeito para ti de vender essa volta normal. Né? Por isso que a gente via análises, às vezes, nos momentos horríveis, a gente via análises que pareciam até sensatas, dizendo que estava tudo bem. Porque o cara usava os métricas certas, né? Para aquele caso, e aí acabava, sabe, tinha é que nem aquele desenho que tem um furo de bala na parede, o cara ia lá pintava o alvo ao redor, sabe? Ó, acertou bem no bullseye aqui.
Uau, suas metáforas são muito boas. Eu prometo que é a última pergunta.
Imagina!
Mas uma das coisas que eu também, ali durante a volta às aulas, né, pra gente foi um pouco antes aqui nos Estados Unidos comparado com o Brasil, uma das coisas que aqui ficou muito forte era, se houver alta transmissão na comunidade, a gente vai ver alta transmissão na escola, né? Se, então era mais assim, esse foi meio que o racional das pessoas aqui, né, pelo menos aqui no meu estado, tentando tomar as decisões de abertura de escola, quantidade de crianças na sala de aula, distanciamento, tudo isso. E o que eu vi muito eram pessoas que tentavam importar para o Brasil o que estava acontecendo em outro lugar para justificar alguma coisa. E quando a gente pensa nessa questão, né, de culturas, países, como que você vê, assim, existe algum modelo em algum país em termos de dados e precauções que funciona melhor, mesmo com essa cautela da gente não importar nada, porque são contextos diferentes, mas existe alguma maneira da gente pensar numa estratégia mais global para conter a expansão da pandemia?
É bem interessante isso, porque o fator social e cultural importa muito. Então, se eu pego um modelo, por exemplo, assim, se eu olhar modelo matemático, eu vou dizer assim, olha só, o modelo de positividade dos Estados Unidos é muito bom, porque eles pegando, medindo positividade, eles vão conseguir resolver. Aí eu trago esse método para o Brasil e eu aplico, ele provavelmente não ia dar certo, porque aí a minha positividade ia dar 50%, eu ia dizer, opa, mas para ela baixar para 3%, que é o ideal, eu vou ter que quintuplicar, sextuplicar o meu número de testes. Não tenho condição. E aí travou o modelo, entendeu? E aí eu penso, putz, como é que eu vou fazer? Quando a gente fez as análises aqui, por exemplo, a gente olhava, vamos olhar todos os números e vamos ver qual aumenta mais rápido. Daí eu olhei, mais rápido não, por primeiro, melhor dizendo. Aí a gente olhou aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, a hospitalização e leito clínico. Sabe, hospitalização e enfermaria era o primeiro que aumentava, que é aquela pessoa que começa a piorar, né, e aí era, esse número aumentava e daí seguia o resto. Então, se a gente agisse no menor sinal de aumento do hospitalização e leito clínico, a gente fazia. Esse modelo provavelmente não daria certo em outros locais, ia ser muito atrasado, entendeu? Então, é bem difícil a gente importar ou mesmo tentar pegar modelo sem levar em conta essa questão social e cultural e financeira também. Nesse caso dos testes que eu dei o exemplo, é financeiro mesmo, né? O pessoal não tinha condição efetiva de, nem de equipe, nem de tudo, de testar a quantidade absurda de pessoas que era, né? Então, Eu acho que a gente tem que analisar o que, que tem na mão naquela região e aí fazer uma estratégia. Tanto que quando a gente olha vários países, a gente vê que cada um tem a sua, cada um, algumas funcionaram, algumas não funcionaram, né? E totalmente diferente. A gente pega o clássico exemplo da China, por exemplo. Tu olha a China, a pandemia, entre aspas, acabou para eles em metade de 2020, porque eles fizeram uma supressão tão forte. Né, que é uma coisa que culturalmente é aceita lá para eles têm essa cultura. Era aquele negócio absurdo: a pessoa saía de casa, vinha um drone, sabe, com uma mensagem dizendo volta para casa. Era nesse nível, assim, lá funcionou. Reduziram os óbitos a zero, reduziram os casos a zero. E aí, claro, pode ter aglomeração à vontade. Eu lembro do Réveillon na China, todo mundo festejando, se abraçando, e nenhum caso. Por quê? Porque não tinha vírus. Né? Pode aglomerar à vontade, sem vírus. Eles fizeram essa supressão, e essa supressão fica difícil de fazer em países que nem o Brasil, que o pessoal xinga, né? Tu usa uma máscara e o pessoal já reclama. Imagina botar aquela roupa toda, né? Às vezes tem as pessoas que moravam na China e mostravam assim: olha como é que o pessoal tá voltando de avião para a China, daí com uma roupa assim, sabe, que nem aqueles filmes assim de
Sim.
biohazard, assim.
É.
Tudo, né? Uma coisa absurda. Por quê? Porque eles tinham a cultura da supressão, da prevenção. Para eles era melhor. Então tu tem que adequar a tua cultura, né? O que que tu pensa e como é que as pessoas lidam com isso, com os dados. Por isso que no Brasil eu não condeno tanto essa comunicação mais simplificada. Porque lembra que a gente conversou que o Brasil é o país do zero ou 100, do sim ou não? Então é muito mais fácil eu comunicar: toma a vacina, vai lá e toma. E não há vacina de tecnologia X do país Y, de não sei o quê, porque a pessoa, sabe, ela começa mais atrapalhada que ajudar.
Não, e vira esse negócio do sommelier da vacina, né? Mesmo
Isso.
aqui já começou. Aqui também a gente já está com um problema de comunicação com a questão do booster, né? Do reforço. Então, agora já voltou. Se você é acima de 65 anos, se você trabalha num lugar de alto risco, e aí as pessoas, ah, então pode cruzar, né? Se você tomou Johnson, pode tomar um booster da Pfizer ou Moderna, enfim, tudo isso porque a gente entrou nessa discussão, que pode ser até algo positivo, né? Porque olha só, tá todo mundo falando mais sobre coisas que às vezes são mais difíceis, mas ao mesmo tempo aumenta insegurança, hesitação, né? Tudo isso. Porque, como você falou, eu entendo, eu realmente entendo medos. Eu não acho que a gente deve, né, jogar os medos das pessoas pela janela, mas é mais a questão do ser anti, né? Anti-vacina, anti disso, porque aí não é mais medo, é uma questão ideológica.
Isso aí.
Mesmo, né? Não é um medo, mas aí eu fico tão feliz que você topou conversar com a gente,
Que
Isaac. Você é
isso?
fantástico, Isaac, para presidente.
Pô, que isso, pô, eu que agradeço. Eu fiquei até assim, eu vi que eu recebi o convite, eu disse: caramba, é só gente top, né, que vai no podcast. Eu fiquei super feliz, agradeço demais o convite, sabe? E conta comigo sempre, se tiver qualquer dúvida de dados, sabe, mesmo assim, pode me chamar no
Eu acho
WhatsApp
que a gente
ali.
devia fazer. Eu também acho que a gente devia fazer mesmo antes, né? Daqui uns meses a gente faz de novo para você fazer uma análise de dados. A gente pode até soltar esses episódios como especial no meio da semana, porque acho que isso é realmente um serviço público que você faz.
Pô, eu
Espero que
agradeço
você
demais.
saiba do impacto e da importância. Espero que você se sinta apreciado de verdade.
Eu fico super feliz, sabe? Eu não fiz por isso, mas eu fiquei super feliz quando eu percebi o impacto, né? Eu percebi, assim, as pessoas agradecendo, sabe? Esses dias postaram no Twitter, esses dias assim: vocês são a razão pela qual minha família tá toda vacinada, sabe? Tu lê um negócio desses, dá vontade de sair correndo, festejando, sabe? Eu fico extremamente feliz, porque a gente sabe que tá efetivamente impactando em saúde pública, né, redução de óbitos. Então, nossa, sabe? Eu fico muito feliz. E obrigado mesmo, teu podcast é sensacional. Eu maratonei,
Ah,
né? Maratonei todos os episódios, adorei. Muito bom e muito obrigado mesmo, Gabi. Pô, obrigado, obrigado.
obrigada. Não, meu prazer, de verdade. Mas então vamos conversar de novo.
Com certeza, conta comigo. Pode me chamar a hora que tu quiser.
Combinado. Legal. Obrigada, Isaac.
Eu que agradeço. Abração.
Abraço. Muito boa a minha conversa com ele, vai, gente. Olha, eu, se pudesse, ficava horas fazendo perguntas, detalhes, porque eu acho que é um talento tão grande, né, de poder não só entender os dados e comunicar, né, a informação bem, mas entender os limites, né, dos dados e o que mais a gente precisa saber para poder completar é o que a gente está procurando. E como ele falou, dúvida não é o problema, né? Não é a questão. Dúvida a gente pode ter, a gente pode querer, mas a questão é realmente procurar informação de qualidade. Então, eu adorei. E então, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Espero que vocês estejam bem, se cuidando muito. E a gente se vê semana que vem. Um beijo!
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.